Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é sexta-feira, 10 de maio, a minha voz está efetivamente, inegavelmente, mais rouca do que o normal. Mil perdões, acho que essa semana sacrificou um pouco as minhas cordas vocais, vou para cá, vou para lá, mas acho que dá para a gente gravar hoje com tranquilidade. É notório, já comentei isso inúmeras vezes aqui no Radinho, eu tenho sim um problema, eu tenho aqui um viés bastante pronunciado quando o assunto é Facebook. Eu não sei se eu já expliquei porque, na verdade, eu trabalho nessa área de internet, digital, há 23 anos, né? Sempre trabalhei com web, sempre fui um cara muito romântico, muito idealista com relação ao potencial da web, e eu acho que, e essa é a minha visão, que as coisas mudaram da água para o vinho, ou sei lá, qualquer outra transmutação líquida, com a entrada do Facebook. Até então, sei lá, eu encarava o potencial da internet de uma certa maneira. O Facebook trouxe à tona outros futuros possíveis que, né, que estão se confirmando a cada dia e que futuros não tão inspiradores, ao menos para mim, né? Então, para mim, o Facebook representa... Talvez com o tempo eu perceba que não tenha sido só ele, talvez tenha sido outras coisas, talvez até o próprio Google tenha sido parte dessa mudança, mas eu ainda acho que o Facebook sim tem um papel preponderante nisso, tá? Sobretudo pela questão de criar, né, um tipo de experiência digital que é viciante, que é vazia e que cujo único objetivo é sugar o maior número possível de dados e alimentar aí um narcotráfico de informações, né? Todo um ecossistema de gente vendendo os nossos dados de lá para cá. Eu acho que isso se acentuou e cresceu exponencialmente desde então. Pois bem, isto posto, isto dito, eu vou só mencionar algumas notícias sobre o Facebook que de ontem para hoje aqui eu separei para comentar, mas eu não vou comentar demais, eu só vou apontar, porque vocês já devem ter mais ou menos visto, tá? Mas vou dar link aqui para quem quiser se aprofundar um pouco mais. A primeira notícia aqui é do Washington Post, sobre as pessoas que têm um trabalho meio miserável no Facebook, que são aqueles humanos cuja responsabilidade é justamente filtrar o que outros humanos não tão bem intencionados estão fazendo por aí. É o pessoal que faz a moderação dos conteúdos. Acontece que isso, eles têm milhares de pessoas trabalhando nessa função no mundo inteiro, né, porque eles têm que fazer isso em diversos idiomas, e isso é um trabalho que é profundamente desgastante, porque você vê coisas com as quais, né, para as quais você não está preparado para lidar, coisas muito barra pesada, né? Não é bem remunerado, você não tem um suporte decente da empresa. Então os caras estão tentando ali manter o ar mais respirável, mas não necessariamente estão sendo tratados da maneira que deviam. Então tá aí as pessoas que você não vê, né, que tenta... Bom, essa é uma piada porque só faz sentido para quem tem mais de 40 anos. Era uma propaganda do governo que falava assim: são essas pessoas que você não vê que fazem o Brasil que você vê. Bom, se bem que isso me faz pensar no Congresso, mas deixa para lá. Que mais que tem aqui de interessante? Na verdade, tem tanto assunto que eu vou pular algumas coisas um pouco mais bizarras para focar... Ah, bom, voltando aqui na questão do Facebook, um dos fundadores aí do Facebook escreveu um artigo no New York Times dizendo que é hora de quebrar o Facebook, né? Ou de pelo menos dividir o Facebook. O que ele está argumentando é que o Facebook tomou proporções godzílicas, né, e que está na hora de alguém fazer alguma coisa a respeito. Não é possível que Facebook, WhatsApp e Instagram continuem juntos. Ele propõe que isso seja dividido, né, mas aí o que acontece? Eu não tinha lido esse negócio inteiro e eu acabei lendo na sequência um comentário de um outro jornal a respeito desse editorial, elogiando, ou pelo menos apoiando a crítica desse... O cara se chama como? Chris Hughes. Mas apontando para um problema, né? O que esse editorial acaba propondo como uma possível solução é o controle do que é publicado nas mídias sociais, né? Como se o governo devesse, de alguma maneira, controlar ou interferir. Então, é uma proposta que é vaga, é perigosa e se confronta diretamente com a Constituição Americana, com a questão de liberdade de expressão. Então aí, tá vendo, isso é muito comum, né, em várias críticas que a gente lê por aí. A gente critica o que existe, mas na hora de propor alguma coisa nova, a gente também não consegue propor alguma coisa muito sólida, né? Como é que a gente faz frente a isso? Então tá aí, estou indicando não só a crítica do fundador, como uma crítica à crítica, e na verdade eu apoio as duas, né? Falando em empresas que eu acho que tiveram um impacto nefasto, né, ou que são absolutamente irresponsáveis, já deixei claro aqui inúmeras vezes que eu também tenho um pé atrás ou dois pés atrás, ou seja, o que for, com relação ao Uber, né? Eu sempre achei a companhia truculenta, os seus líderes sempre foram pessoas absolutamente sem ética, pessoas que achacaram jornalistas, que tentaram burlar a lei, gente barra pesada, né? Aí tiraram calacanes do não sei. Bom, fizeram algumas mudanças, mas independente de questionamentos éticos, que pode ser uma postura pessoal minha, uma chatice pessoal minha, tem um artigo aqui no Estadão confirmando o que eu já tinha mencionado no Radinho algumas vezes, que é o seguinte: estudos mostram que o Uber piorou o tráfego em São Francisco. Então, o fato de o Uber levar mais carros à rua, né, piorou o trânsito na cidade de São Francisco. Eles acham que uma boa parte, metade, se não me engano, estou falando de memória, que metade do aumento do trânsito em São Francisco, né, se deve ao Uber. E São Francisco já é uma cidade, as ruas são estreitas, a cidade é pequenininha, o trânsito já é meio miserável, né? Então tá aí o impacto que essas empresas acabam tendo. E tem um outro artigo no Estadão reforçando aquilo que eu já comentei aqui também, que é a mobilização dos motoristas do Uber contra a empresa, que estaria enriquecendo fabulosamente às custas de gente abaixo da linha de pobreza. Aí tem números ali mostrando que em várias regiões dos Estados Unidos, quando você pega a renda, o quanto o motorista de Uber recebe, isso está abaixo da linha de pobreza. Então é uma empresa que provavelmente vai levantar bilhões na bolsa, né, em cima de uma mais-valia, e agora eu estou parecendo alguém de esquerda, né, de uma mais-valia absolutamente brutal, né, com quem faz essa história toda funcionar. Então ficam essas contradições que mostram não só o quanto a gente fecha os olhos para o impacto da tecnologia, mostra o quanto alguns desses empreendedores, eles estão absolutamente focados em ficar bilionários, não em necessariamente mudar ou melhorar o mundo. E terceiro lugar, o que também alimenta tudo isso, o quanto os investidores não estão nem aí com nada. Os caras só estão pensando em especular, em aumentar a própria riqueza, não importa que os sinais sejam mais do que claros quanto ao impacto daquilo que eles estão fazendo. Ufa, né? Falei um monte aqui. O que mais que tem de interessante aqui? Eu estou chegando perto de uma notícia. Isso saiu no Estadão também. Eu acho que eu comentei ontem essa história. Era um artigo dizendo que a Alexa e todos esses aparelhos da Amazon, que funcionam por comando de voz, tem gente denunciando que eles podem estar ilegalmente coletando dados sobre crianças. Na medida em que crianças interagem com aquele aparelho, eles podem estar coletando informações que, pela lei americana, eles não deveriam estar coletando. Voltando aqui para o Zuckerberg, eu fiquei meio pasmo, mas existe uma petição online pedindo para demitir o Mark Zuckerberg, e na verdade o domínio é firemarkzuckerberg.com. Eu não conferi ainda se eu posso votar nessa petição. Se eu puder, eu vou votar certamente. Espero que eles me deem um badge, né, daqueles crachás para eu usar no meu perfil. Porque é engraçado, porque outro dia alguém fala: ah, mas você usa tanto o Facebook, por que que você critica? Eu prefiro me considerar, nesse caso, mais ou menos como um cavalo de Troia, né? Eu quero estar dentro desse monstro para ver se eu ajudo esse monstro a cair, mais ou menos como Jonas na baleia. Se bem que, bom, não sei se foi uma boa metáfora, que eu não entendo nada de histórias bíblicas, deixa para lá. Mais uma notícia interessante aqui na Gizmodo. E olha como o tom das coisas está mudando. A manchete é o seguinte: como ilusões corporativas sobre a automação alimentam a crueldade do Uber e Lyft. A história é a seguinte: eles estão tentando entender por que que os investidores fecham os olhos para o sofrimento dos motoristas quando eles colocam dinheiro no Uber ou no Lyft. É que eles sonham com o carro autônomo. E aí o que eles estão colocando aqui, aí são dois temas muito interessantes, não só essa questão dos investidores, mas também a promessa excessiva e irreal do carro autônomo, que vem, no fundo, alimentando coisas desse tipo. Porque o cara fala, não, mas esse negócio dos motoristas é temporário, logo o Uber vai funcionar com carros autônomos. O que, na verdade, é pior ainda, porque mostra que esses motoristas, coitados, são descartáveis, né? São só uma etapa, um mal necessário, né, para uma etapa superior do Uber, sendo que o carro autônomo ainda é um sonho distante, ainda mais num ambiente urbano, né? Então, realmente, voltando aqui à questão do Facebook, mais um artigo, dessa vez na BBC, que é uma das gafes mais absolutamente grotescas, né, possíveis e imagináveis. O Facebook, assim como eu tenho o Android, né, no meu celular, e o Google Fotos, ele espontaneamente faz filminhos, ele faz umas colagens, ele fica tentando me fazer uns agrados, né, com material que eu mesmo produzo. Pois bem, o Facebook também faz isso, faz vídeos comemorativos e tal. O que acontece é que o Facebook, perceberam já, que o Facebook já fez vídeos automaticamente promovendo terrorismo. Então, em páginas com conteúdo ou de extrema-direita ou de fundamentalismo islâmico, o Google criou espontaneamente vídeos celebratórios. Olha que coisa insana, não só o Facebook fechou os olhos ou foi incapaz de perceber conteúdo radical, como ele mesmo usou o conteúdo radical para fazer vídeos engraçadinhos, né? Essa é uma das coisas mais deprimentes ever. Isso é horroroso, é uma coisa horrível. Só falando de novo no Uber e no Lyft, eu estou indo e voltando hoje, né? Estou fazendo um zigue-zague aqui no radinho. Mas tem uma reportagem no New York Times mostrando a pobreza, isso sou eu falando, a pobreza de espírito de muita gente que está atrás desse dinheiro de tecnologia. Está contando aqui que tem uma geração inteira de millennials, né, de gente novinha aí, novinha para mim pelo menos, né, que ficou rica trabalhando para plataformas como Uber, como Lyft. E quando eles ficam ricos em São Francisco, normalmente no Vale do Silício, ganhando salários fabulosos, ou ganhando quando a empresa é comprada, etc. e tal, o que eles fazem? Eles mudam para algum estado americano onde os impostos são menores. Para o quê? Para viver como rei. Aí ele conta de um cara aqui de 33 anos que falou: olha, é o seguinte, eu quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu fiz, eu falei: olha, hoje eu quero passar o dia inteiro assistindo futebol americano. A primeira coisa que eu fiz quando eu mudei para cá foi ler o Harry Potter de cabo a rabo, e agora a gente vai viajar um mês para o Japão. E, cara, o cara fica rico e para se aposentar aos 30 e poucos e viver basicamente como um moleque mimado, né? Você fala: uau. Aí você pensa numa figura como Bill Gates, né, que está dedicando não só a sua fortuna, mas também o seu tempo livre para curar malária, para melhorar a educação, né, para ajudar a África. Aí não é fácil, né? Tudo bem, deixa para lá, né? Eu comentei recentemente, acho que ontem mesmo, que a Inglaterra tinha declarado emergência climática, sobretudo por pressão desses movimentos de adolescentes, né, que começaram na Suécia com a menina Greta Thunberg. A Irlanda também declarou emergência climática e também de, de espécies, como é que é o nome que eles deram? De biodiversidade. Tudo bem, na verdade isso não implica nenhuma mudança drástica, mas já é um começo, né, pelo menos demonstrando a conscientização do impacto das coisas. Falando em impacto, essa é uma notícia meio bizarra, eu não consigo não comentar essa história, que uma notícia na Engadget contando que a CIA, né, na hora que ela está combatendo lá terroristas, etc. e tal, eles resolveram usar uma outra abordagem, porque normalmente você tem um drone que vai lá e joga um míssil, ok, ele explode, mata, sei lá, quem tem que matar, mas acaba matando gente em volta, né? Então tem aí danos colaterais, para dizer de uma maneira suave. Na verdade, mata um monte de gente inocente. E aí eles estão substituindo esse tipo de míssil explosivo por um míssil que carrega lâminas. Lâminas que cortam tudo que está na frente. Eles estão chamando de bomba ninja. Então, quando eles lançam lá uma bomba dessas em cima de um veículo, não é que ele vai explodir e matar todo mundo num raio de 20 metros, mas ele simplesmente vai fazer picadinho do veículo. Achei meio curioso essa história, de uma mistura, né, de alta tecnologia com uma coisa da idade da pedra lascada, que é o quê? Facas, né? Eu achei curiosamente irônico. Agora, tá bom, vamos lá, tem mais um tempinho ainda. Tem um artigo interessante na The Verge que faz um bom contraponto a esse último evento do Google. O Google fez mais um evento, que é o Google I/O, e eles demonstraram novamente aquele robô deles que eles chamam de Google Duplex, que eles já tinham feito um demo bastante estranho, bastante perturbador tempos atrás, que era um robô ligando para o restaurante e fazendo reservas em nome da pessoa. Tá? Então isso parece que avançou, agora ele consegue inclusive entrar num site, né, em seu nome e fazer o que tem que fazer. Mas aí o que esse artigo faz é entrevistar restaurantes e bares que estão começando a receber esse tipo de telefonema automático do Google. E é interessantíssimo, primeiro porque a rotina de um restaurante, ainda mais nos Estados Unidos, aqui no Brasil qualquer lugar que você vai tem 32 garçons, tem mais garçom do que funcionário. E mesmo assim demora, né? Uma coisa estranha. Agora, você vai para os Estados Unidos, para a Europa, o número de garçons é ridículo. Às vezes é uma pessoa só tomando conta de tudo. E o cara corre de lá para cá. Então, o cara não necessariamente tem tempo de atender um telefone, né? Aí o cara atende o telefone, é um robô, e aí está uma barulheira danada, ele tem dificuldade. E aí as histórias são muito engraçadas. O cara estranha, desliga o telefone, ou então ele fala, puxa, o robô ligou uma vez, tudo bem, a reserva foi feita. Aí o robô, quando ligou de novo para confirmar, o robô tinha mudado de voz. Olha que coisa bizarra, né? O robô estava falando com um sotaque irlandês. Então todo mundo fala que o robô é muito educadinho, que a voz soa muito humana, mas que muitas vezes a coisa acaba não andando e o cara acaba não atendendo mais. Olha que coisa interessante, como é que é legal a gente ver como essas tecnologias aterrissam na prática. Uma coisa é um demo feito num evento onde tudo é controlado, né? Outra coisa é o pega para capar do dia a dia. Agora, só para encerrar com a matéria que eu acho que é mais importante aqui, é sobre a Índia, e mostrando que na Índia o bicho está pegando. A questão de crise de água, crise hídrica. Vamos lembrar que a Índia tem, sei lá, quantos bilhões de pessoas, um monte de gente, né? Mais de 1 bilhão, sei lá eu. Mas a questão é que essa reportagem parece realmente um filme de horror. Porque o que acontece é não só várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A Índia tem um monte de gente, a água dela vem em parte do degelo do Himalaia, então eu não preciso dizer que com o aquecimento global o degelo se acentua, então forma inundações, mas na sequência ele vai começar a rarear, portanto a água vai faltar. Em segundo lugar, a água das monções, que em princípio é bastante abundante, ela acaba sendo fortemente desperdiçada, porque os encanamentos são uma desgraça, a infraestrutura está capenga, está caindo. Você tem um problema crônico de tratamento de água, então a quantidade de pessoas que não têm acesso à água limpa, porque a água está contaminada, é absolutamente brutal. E eu nem vou ler os números aqui, que é uma coisa de louco. O cenário realmente parece um cenário de filme de desastre, né? Então eles imaginam que em muito pouco tempo, né, dentro da eu vou estar vivo ainda, a Índia vai estar enfrentando problemas bizarros, assim, problemas realmente colossais com relação à água. Sem contar as cidades costeiras, a Índia tem muitas cidades costeiras que vão sofrer com a subida dos oceanos. E é lógico, um outro tema que também é frequente aqui no Radinho, Os aquíferos, a Índia está esgotando, né? Como o suprimento de água limpa é muito precário, as pessoas usam poços. Esses poços estão secando os aquíferos disponíveis. Então, para onde você olhar, seja para a questão do degelo, seja para a questão da subida dos oceanos, seja para a questão das inundações dos extremos de clima, seja para a questão... Cara, é uma bomba relógio. É uma bomba relógio e lembremos que, puxa, a Índia é um país que está crescendo, é um país promissor, é um país onde você tem, puxa, o CEO da Microsoft é indiano, o CEO não sei da onde é indiano, os caras têm gente brilhante, né? Mas é um país com muitas diferenças históricas e com uma infraestrutura absolutamente capenga. Então a Índia, vale a pena prestar atenção nisso, porque a Índia mostra de uma maneira muito dramática, né, o quanto as consequências do aquecimento global, da tecnologia, do progresso, já estão aí, né, são muito desafiadoras do ponto de vista de políticas públicas e do ponto de vista tecnológico também, e certamente já são um prenúncio do que pode acontecer em outras regiões do mundo. Como eu disse ontem, no episódio de ontem, o problema do aquecimento global é que ele começa a prejudicar justamente quem tem menos condição de fazer frente. Né? Os países ricos geraram uma boa parte desse problema, os países em desenvolvimento como a China também, mas quem acaba pagando a conta são países que estão em lugares do mundo onde o impacto da mudança climática vai ser maior e os caras também têm uma economia menos desenvolvida. Raríssimos, um excelente final de semana, quem sabe até segunda minha voz se recupera um pouco mais. Um bom descanso a todos, um grande abraço. E não nos esqueçamos, o Radinho está no Spotify, está no radinhodepilha.com, está no Google Podcasts, está aqui no SoundCloud também. Um grande abraço e até segunda.